Arô pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje temos um dia bem movimentado, hoje temos a Lua minguante, né, o início da fase minguante da Lua. E vamos lá, né, vamos falar sobre o dia de hoje. Parte do que a gente vai conversar aqui agora, eu falei no resumão astrológico da semana. Então, se você não viu o resumão astrológico da semana, corre lá, ele está disponível no YouTube e também no Spotify, em forma de podcast. Bom, o que a gente tem para hoje? Temos aí uma série de aspectos que a Lua vai fazer, sendo que o principal é a quadratura com o Sol, né, que inaugura a Lua minguante. Mas a gente vai ter a Lua minguante sendo formada às 23 horas aqui do Brasil, né? Então, para quem está no Brasil, a gente vai ter praticamente um dia inteiro ainda de Lua cheia, né, Lua cheia em Sagitário, porque a Lua minguante em Sagitário vai acontecer no grau 24, ou seja, no terceiro decanato de Sagitário e Peixes. Essa informação é importante, pessoal, porque para quem tem o seu mapa em mãos, se você tem ali o seu mapa, se você acompanha, né, tudo aquilo que a gente conversa aqui olhando no seu mapa, você pode, e agora que você está ouvindo aqui essa reflexão, pegar o seu mapa e ver o que, que você tem no grau 24 de Peixes e de Sagitário. Esses serão os pontos onde o Sol estará tocando Peixes, né, e a Lua está tocando, que é o Sagitário. Então, grau 24 de Sagitário é onde vai acontecer essa Lua minguante. Aí o que acontece? Para algumas pessoas, essa Lua minguante vai ser menos ativa. Para outras, mais ativa. Por exemplo, né, para mim, ela está super ativa. Por quê? Porque 24 graus de Peixes é o meu ascendente, é onde está o Sol. E, na verdade, também é onde está Netuno e é onde está Mercúrio também, né? A gente vai ter essa tripla conjunção essa semana, como a gente conversou. E 24 graus de Sagitário é o meu meio do céu. Então, veja como a gente pode personalizar e entender melhor cada movimento astrológico que a gente conversa aqui. Claro que, se você vier para uma consulta, a gente vai olhar tudo, a gente vai mergulhar no seu mapa e ver várias coisas, né? Mas, mesmo sem estar numa consulta, se você tem o seu mapa em mãos, você consegue ter alguns insights, né? Se você souber, ah, sei lá, você tem Vênus a 24 graus de Peixes, então você já ouviu muito aqui eu falar que Vênus representa relacionamento, representa dinheiro. Aí você vai ver como é que isso está fluindo na sua vida e como é que o Sol está tocando ali, para trazer uma energia minguante, né, uma energia de cura, uma energia de aprendizado, né, nesse grau. Então, primeiro convite, você que me ouve aqui, pega o seu mapa, olha lá o que, que você tem no grau 24 de Peixes e Sagitário. Bom, vamos falar todos os movimentos, né, todos os aspectos que a Lua vai fazer no dia de hoje, começando 6 horas da manhã, um aspecto bem interessante que é um trígono com Quíron. Então, temos lá Quíron em Áries, Quíron que foi bem ativado aí, tanto por Vênus quanto por Júpiter, né? Ainda está numa conjunção forte com Júpiter, tanto que o próximo aspecto da Lua é com Júpiter. Então, a gente está naquele momento muito interessante de cura, né, da nossa fé. Ou seja, às vezes você está meio sem acreditar, né? Está meio desolada, desolado, né? Chateada com a vida, chateado, enfim, alguma coisa que pode estar acontecendo. Os desafios da vida se apresentando, e esse é um momento bem interessante, né, com essa energia jupiteriana em cima de Quíron, e agora a Lua em Sagitário fazendo esse aspecto fluente, para que a gente possa resgatar a nossa fé, o nosso otimismo, o nosso acreditar. Lembrando que hoje, nesse momento, né, de manhã, a Lua em Sagitário ainda está cheia, né, então ainda estamos na fase da Lua cheia, a Lua minguante se inaugura à noite. Então, trígono com Quíron é aquele convite à cura, é aquele convite a olhar para as nossas feridas e entender que a gente pode, né, se alguma coisa aconteceu com a gente em termos de dor, né, em termos de acontecimento, né, que trouxe alguma ferida, a gente tem sim também a capacidade de trazer a cura. Bom, depois, em seguida, olha só, acontece praticamente no mesmo momento. Então, 6 horas da manhã, trígono com Quíron, e 7 horas da manhã, trígono com Júpiter. E, aliás, Júpiter é o planeta que rege o signo de Sagitário, onde está a Lua. Então, temos uma recepção interessante aí. Novamente, aquele momento de resgate de fé, aquele momento de, né, trabalhar o seu otimismo, do seu acreditar, essa de, né, como posso dizer, por mais que o ano, bom, a gente vai falar do ano novo astrológico, né? Então, você que me ouve aqui sabe que o ano, né, de calendário já passou, né? Então a gente já está aí em março, a gente teve já o Réveillon, o ano novo, aquela coisa toda mais perante a astrologia, o ano novo vai ser agora. Então imagina que energeticamente, pela astrologia, a gente está na última semana do ano. Aquela última semana para a gente fazer aquela limpeza. Claro que nesse caso, né, como é o ano astrológico, não tem feriado, né, não tem festas, nem nada, mas energeticamente a gente está aí nessa pegada. Então, última semana do ano, vamos se preparar para uma renovação de energia. Então, o trígono com Júpiter é aquele convite para a gente olhar para a nossa fé, para o nosso acreditar, para nossas crenças. Aliás, como a Lua minguante será em Sagitário, essa temática sagitariana, jupiteriana, vai ser muito trabalhada, né? Teremos bastante cura em cima dessa energia. Bom, depois a Lua fica sem fazer aspecto praticamente ao longo do dia, e 18h30, né, já chegando aí à noite, a Lua faz uma quadratura com Mercúrio, o que pode trazer, né, alguma insatisfação, alguma tensão emocional. Então, o lado Mercúrio, né, que representa nosso racional, embora ele esteja em peixes, ele vai estar em quadratura com a Lua, né, em desafio com a Lua, mas principalmente aqui pode vir aí aquela questão de ruídos na comunicação, desafios na comunicação, principalmente porque, né, olha só pessoal, para quem ouviu o resumo astrológico da semana, já ouviu sobre esse aspecto que é importantíssimo e que acontece hoje, exatamente às 20h30, o planeta Marte, que finalmente está saindo da área de sombra. Então, vale lembrar que Marte ficou retrógrado em Gêmeos, ele retrogradou praticamente o signo de Gêmeos inteiro, né? Ele foi, se não me engano, do grau 25 de Gêmeos até o grau 8. Então, ele pegou uma grande faixa ali do signo de Gêmeos, então, mesmo depois dele ter voltado ao movimento direto, ele passou por toda a área de sombra, né? Todos aqueles graus que ele tocou na retrogradação foram sendo trabalhados. Agora, a gente começa a trabalhar literalmente graus que o Marte não passou ainda, né? Então seria novos graus de Marte, já se encaminhando também, né, para o signo de Câncer, para sair do signo de Gêmeos e trocar energia. Então, esse Marte, nesse finalzinho de Gêmeos, faz aí uma quadratura com Netuno, Netuno que está no finalzinho de Peixes, mas Netuno é muito mais lento que Marte. Então, enquanto Marte vai ter que encarar Netuno aí, né, de forma mal-humorada, ele vai ter que encarar Netuno e depois ele já espirra para Câncer, o Netuno ainda vai ficar um tempão ali em Peixes e só lá em 2026 que ele vai mudar de signo. Então Marte em quadratura com Netuno pode trazer, já pode estar trazendo, né, novamente, eu falei, desde domingo essa energia já pode estar rolando aí, né, um certo desânimo, falta de energia, a questão também do nosso sistema imunológico pode dar uma baixada, né, o sono um tanto perturbado, e aí essa questão, né? Se o sono se perturba, o sistema imunológico também, né, sente. Então, é aquela semana que eu comentei para todo mundo, né? Principalmente agora, que vai entrar a lua minguante, para a gente poder olhar para dentro, para a gente poder se cuidar, para a gente poder, né, trazer essa energia de cura, de atenção para a gente mesmo. Então, o Marte em quadratura com Netuno, um dos assuntos também, né, de forma mundana, que pode estar acontecendo é desafios com água, né, problemas com água. E galera, meu Deus do céu, domingo eu fui para São Paulo, né, então isso foi depois de eu ter feito a live, de eu ter gravado o podcast, então não deu para relatar nada, né? Então estou relatando agora, né, que eu estou na segunda-feira gravando para vocês o podcast de terça-feira. E na segunda-feira eu fui para São Paulo e peguei uma chuva violenta assim na chegada a São Paulo, Fernão Dias Dutra, e eu sei que eu caí num lugar na Dutra ali, né, que quando eu menos vi, eu estava dentro de um rio com o carro, né, e o carro estava ali em terceira, né, estava ali na terceira marcha, mas estava tão cheia, né, estava tão enchente, que o carro não estava mais aguentando ir em terceira, eu tive que conseguir mudar rapidamente para a segunda, enfiar o pé no acelerador, para eu não ficar preso, né, para o carro não parar no meio ali daquela enchente, eu ficar preso ali no meio da Dutra, boiando, né, foi uma coisa complicadíssima, né, a chuva realmente está muito forte, então aqui onde eu moro, a gente está tendo questões com a estrada, né, porque tem um trecho de estrada de terra, e aí está muito ruim, então está todo mundo aí sofrendo também, Então, a gente pode ter, né, essa semana, nos próximos dias. Eu estou aqui vibrando, né? Espero que você entre comigo aí nessa vibração para essa chuva ficar mais calma, né? Porque também hoje, né, segunda-feira, eu voltando, né, pela Fernão Dias, pegando aí a Fernão Dias, peguei também uma chuva que a gente pode brincar, né, que quando está chovendo é como se viesse um regador do céu e ficasse caindo aquelas gotinhas, né? Mas a chuva que caiu na Fernão Dias, eu acho que não foi um regador, foi um balde, né? Se jogou logo um balde de água do céu que caiu. Também alagou a Fernão Dias, né? E aí eu estava passando no meio de uma carreta e de um carro, e eu não sei se você já teve essa experiência na estrada, mas é realmente horrível, porque a carreta começou a jogar água e o carro também do outro lado, e eu lá no meio. Pensa quando você tá no entra naquele lava rápido de carro que passa o rolão, né, jogando água no vidro da frente, e você não enxerga nada, né? Então você está ali, né, numa certa velocidade na estrada e de repente você não está enxergando nada na sua frente por pelo menos aí uns 20, 30 segundos. É realmente aí complicado. E é a chuva que está caindo, né? Então vamos mentalizar aí, vamos pedir para essa chuva dar uma treguinha, dar uma acalmada, porque alguns estragos podem ainda surgir, né? Então vamos ficar atento aí. Marte em quadratura com Netuno, se a gente pegar o simbolismo, né? Marte, ele é o chamado de pequeno maléfico, então ele vai falar aí sobre questões complicadas aí que podem acontecer, inclusive acidentes, né? E o Netuno representando toda essa esse elemento água, né? Essa parte aquática, os dois ali mal-humorado um com o outro em desafio, pode trazer aí algumas coisas complicadas com água, né? Inclusive uma goteira chata que tinha sumido, mas realmente apareceu de novo depois de tanta chuva aqui, né, comigo. Bom, então esse Marte em quadratura com Netuno tem duas questões, né? O Marte é um planeta um pouco mais lento, então esse aspecto tende a durar aí 3, 4 dias, né? Só que mais do que isso, como ele está acontecendo aqui na Lua Minguante, bem na formação da Lua Minguante, a gente pode contar com esse aspecto a semana inteira, até a próxima semana, quando teremos a Lua Nova em Áries, que já será no Ano Novo Astrológico. Esse simbolismo também é muito interessante, porque tirando essa parte mais mundana, né, do tipo a chuva e coisas que podem acontecer, a gente pode encarar também esse aspecto, pelo menos eu vejo assim, né? Como a gente está pegando no final de um ano astrológico, esse elemento água abundante, porque afinal o que acontece, né? A gente tem toda essa energia de água, de peixes, que está rolando agora. Vale lembrar que essa semana ainda a gente vai ter Sol em conjunção com Netuno e Mercúrio em conjunção com Netuno também, né? Então, hoje a gente tem aí o Marte fazendo a quadratura com Netuno e a gente vai ter, ao longo da semana, o Netuno sendo tocado por mais dois planetas. Então está muito forte. Então é como se esse último momento, né, dessa energia pisciana fosse aquela oportunidade de lavar, né, da gente poder fazer aquela limpeza, usar bastante água mesmo para limpar as emoções, no caso aqui de Sagitário, para limpar as crenças, para limpar aquilo que não serve mais, para que a gente possa chegar na semana que vem, Ano Novo Astrológico, Sol no signo de Áries, Lua Nova vem em seguida no signo de Áries e vem aquela fagulha do elemento fogo, né, para dar uma nova energia, uma nova vida. Então, faça limpezas essa semana, né? Limpe da forma que você conhece. Eu estou me conectando muito com o Ho'oponopono, com os mantras para meditação, para poder fazer toda a limpeza aí necessária para que a gente possa chegar mais leve, né, no próximo ano. Então, a gente tem que aproveitar o que o universo traz de energia para a gente. Então, Marte em quadratura com Netuno, vale também tudo aquilo que eu falei, cuidado com enganos, cuidado com golpes, afinal essa semana também a gente tem Plutão ali em quadratura com Vênus, o que é complicado. Então fique ali atenta, fique atento a uma série de questões que a gente já conversou no resumão da semana. Então convido você que não viu ainda, vai lá, ouve ou assiste no YouTube o resumão astrológico da semana. Bom, e aí às 23 horas, né, já terminando aí o dia de hoje, a gente tem a Lua fazendo quadratura com o Sol, que chama, né, é um momento de tensão, porque é uma quadratura dos luminares, mas que inaugura aí a fase de Lua Minguante. Então a gente vai dormir, vamos ter uma madrugada de Lua Minguante. Espero eu que seja uma madrugada bem gostosa, uma madrugada bem de nutrição, de restauração, de cura, né? A Lua Minguante, ela também tem esse simbolismo, né, da cura, da gente poder olhar para dentro, desacelerar, parar, trazer uma sabedoria do que vem no ciclo e trazer as curas necessárias. Então, que seja, né, uma lua minguante bem interessante, né, que a gente possa ter uma noite de sono incrível. Vale a pena você novamente voltar ali, ver aonde vai cair o grau 24 de Sagitários. No meu caso, os dois pontos que são ativados, né, as duas casas, são nada menos do que as mais importantes do mapa, né, o ascendente e o meio do céu. Então, como eu falei, para mim essa semana está bem forte. No seu caso, pode ser uma outra casa, talvez, que não tenha tanto destaque, principalmente se você não tiver planetas ali, mas se tiver planetas, pode vir uma energia forte também. Mas vale a pena você olhar. E para todos nós, vamos limpar crenças, vamos limpar aquilo que não serve mais. Aí você vai falar, mas como é que eu sei se eu tenho crença limitante ou não? Bom, pega uma área da sua vida que você fala, não está funcionando bem essa área, não está legal, né? Não estou curtindo. Se você fizer uma roda da vida no coaching, você vai ter uma clareza muito maior, né? Você consegue enxergar ali, ah, essa área da vida não está legal. Aí você pode passar a investigar, né, o que que está acontecendo para essa área da vida não estar legal. E aí, quando você investiga, quando você cava ali, você chega em crenças limitantes. Claro que você pode fazer isso com apoio. Então, para quem não sabe, eu também sou coach, né? Aliás, o coaching foi a minha ponte para a minha transição de carreira, né? Então eu trabalhava com o mundo de TI, tive empresa, né? Trabalhava numa coisa totalmente diferente, né, do que eu faço hoje. E a ponte, né, a minha mudança veio através do coaching, né? Fiz a formação de life coaching, né, coach de vida, depois professional e empresarial, né, coaching empresarial, essas coisas assim. E depois eu fui agregando todo o resto ali. Então tem essa ferramenta essa metodologia do coaching é muito interessante para dar essa clareza. Então, aí você pode perguntar novamente, né? Como é que eu vou saber minhas crenças limitantes? Primeiro ponto é, olha para a área da vida que você não está satisfeita, não está satisfeito, não está funcionando bem, não está fluindo bem. E aí você perceba que pode ter alguma coisa ali que você está com algum entrave, né? Um limite, um bloqueio. E que o maior limite que a gente pode colocar é a gente mesmo. Eu sei que às vezes é chato acreditar nisso, né? Porque você fala, meu Deus. Como assim, né? O mundo também traz um monte de desafio. Olha aí a política, olha a economia. Mas a gente sabe que mesmo nesse momento de desafios, tem pessoas que vencem desafios incríveis, assim, muito complicados, e elas conseguem, né, ultrapassá-los. E aí você vai ver que no final das contas é a pessoa que consegue, né, vencer. Então, como dizia até Buda, né? O nosso maior inimigo está dentro da gente, que é a nossa mente. E assim também o nosso maior aliado está dentro da gente, que é a nossa mente. Então basta a gente saber como navegar, como utilizar. Bom, já vou dar a dica aqui de aspectos que vão acontecer na madrugada, né? Vai acontecer aí à meia-noite e meia, quadratura com Netuno, né? A Lua faz quadratura com Netuno e oposição a Marte, meia-noite e meia. Pode dar aquela perturbada no sono. Aliás, vale a pena falar disso, né? Porque eu ia gravar um vídeo sobre a Lua Minguante, né? Olhando o mapa da Lua Minguante, mas eu não consegui, então eu vou falar aqui no podcast mesmo. Um destaque desse mapa da Lua Minguante é justamente a participação de Netuno e Marte. Então, tudo que a gente falou, né, sobre essa energia, né, do Marte com Netuno tendo ali uma tensão, se multiplica porque eles participam da Lua nova, da Lua cheia, da Lua Minguante, agora, né? E aí a Lua em Sagitário faz oposição a esse Marte em Gêmeos e também a quadratura com o Netuno. Então a gente tem aí realmente uma chamada quadratura em T ou T-square muito forte, muito poderosa e que vai estar rolando aí nessa semana inteira até a próxima lua nova. Então, pessoal, segura que vai passar, né? O barco vai balançar, mas a gente vai ter aí essa oportunidade de limpeza para chegar na lua nova, né? Mais renovados, vamos dizer assim, né? Então vamos aproveitar essa energia para isso. Se você gostou desse áudio, lembra, a melhor forma que você pode fazer para contribuir é você compartilhar com as pessoas, mandar para outras pessoas, também, né, dar isso às 5 estrelinhas, porque as 5 estrelinhas ajudam as pessoas a chegarem aqui, né, ao Spotify, ao iTunes, mostrar para mais pessoas. E se você está no YouTube, deixa o seu like, deixa ali o seu comentário, para a gente poder também fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.